Somos nós celebrar, né, o Senhor presencialmente, estando juntos, e sabemos que a máquina falha, né? Mas nós não podemos falhar em adorar o Senhor, em louvar e bendizer o seu nome, né? E como dizia o Josué, a grandeza de Cristo é incomparável, né? O Senhor vem falando, e eu quero ler Hebreus capítulo 1, que sempre é Cristo que está falando conosco, né? Sua preeminência em todas as coisas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, né? Vemos que o Filho de Deus nos falou de forma plena, completa. Ele, realmente, sua palavra, ela é inigualável, ela é eterna, ela faz, conforme diz os Salmos, né? A voz de Deus, de forma tremenda, no Salmo 29, verso 3, diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Verso 4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Né? Então, a voz de Deus, a voz de Cristo, Cristo é realmente a própria voz de Deus, é cheia de majestade. É incomparável, né? Não tem comparação, nem todos os profetas, nem as figuras da forma que Deus falou foi tão plena e completa quanto do Senhor Jesus Cristo. Temos que atentar para a voz dele. Aqui em João há um testemunho, né? João capítulo 7 é um testemunho assim maravilhoso do Senhor, que alguém deu quando os principais dos sacerdotes, escribas e tudo enviaram ali servos para prenderem a Jesus. E olha o que acontece. João 7,45 diz assim: e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Eles tinham sido enviados para prender Jesus. E qual foi o testemunho deles? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. A voz de Cristo é tão cativante que eu me lembro do testemunho do Bruno, ele falando do ateu que não queria ouvir a palavra de Deus, e Deus fez uma mosca, ele tinha nojo de mosca, sentar na sua perna, e ele tirou a mão dos ouvidos e ele ouviu. E não tem quem ouça a palavra de Cristo e não seja cativado, né, por esse poder atraente, né, da sua voz. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós temos o testemunho de Pedro, que no Monte Santo de Deus, ele disse: nós vimos a sua majestade. Então, essa majestade que nós estamos esperando, por enquanto estamos ouvindo somente a sua voz, Não estamos vendo o seu parecer, a sua majestade em pessoa. Não, nós temos crido e visto pela fé e temos escutado sua palavra. Ela tem realmente feito mudança na nossa vida, transformado nossa vida. A palavra de Deus é poderosa. Ela não é só poderosa, ela é majestosa, né? Tanto que na descrição de João, na ilha de Patmos, ele não conseguiu dizer como é que era a voz de Jesus. Ele disse a voz dele é como a voz de muitas águas. A voz de Jesus é como muitas águas para o sedento, para o necessitado, para o moribundo de sede. Essa voz, ela é como muitas águas, ela refrigera a alma, ela traz libertação. A voz de Jesus realmente penetra no profundo. Diz a Bíblia que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e apta também para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, como verdadeiramente a palavra de Jesus é tão profunda e toca, estes servos foram lá para, com toda a determinação, com toda a fúria, por certo, para prender Jesus, mas foram presos por Jesus. Né? Foram aprisionados. Puxa vida, outrora andávamos assim, desprezando a voz de Cristo, desprezando e tapando nossos ouvidos, não querendo ouvir. Ouvir ele é a vida eterna, ouvir ele é a salvação, ouvir ele é realmente a maior loucura que fazemos, mas é a maior bem-aventurança, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O mensageiro Jesus Cristo trouxe o evangelho, pregou o evangelho, anunciou. Então, nos salvou. Os apóstolos, após a ressurreição, saíram pregando, após receber o poder do Espírito Santo, saíram pregando este evangelho de Cristo que chegou até nossos dias. Passaram-se tantos anos da promessa de Jesus que ele disse, eu vou e voltarei para vós. Não resta mais nada neste tempo, a não ser a volta de Cristo. Não temos mais nada o que fazer. Nós precisamos realmente crer e começar a orar nesse sentido, concernente à vinda de Cristo, mas com um coração fervoroso, uma devoção plena e profunda, né? Concernente à sua vinda, aqui em Marcos capítulo 13, Jesus Cristo disse que, no versículo 26, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Também no verso 31, ele diz assim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando nós olhamos em Atos capítulo 1, ali, quando aqueles varões, a Bíblia menciona varões, né? Atos 1, ele diz, verso 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Bom, nosso Senhor, ele subiu. De que forma ele subiu? Quando ele estava com as mãos estendidas, abençoando os céus ali, no Monte das Oliveiras, estava abençoando eles quando os discípulos estavam olhando no rosto dele, na face dele, eles recebendo a bênção do Senhor com a mão estendida sobre eles, quando de repente ele com as mãos estendidas foi subindo. E quando ele chegou até as nuvens e passou das nuvens, os discípulos não viram mais. Então, é como hoje, nós não o vemos, mas nós cremos e o amamos. Então, essa ida para o trono da terra até as nuvens foi visível para eles. E das nuvens para o trono foi invisível. Quando Jesus voltar, do trono até as nuvens será invisível aos olhos de todo humano. Mas quando ele descer na terra com os seus santos arrebatados, então ele será visível a de todos, todo olho verá. Então estamos prestes, né, a nos encontrar com o Senhor e trazer o maior espetáculo que todo o universo ainda não viu, esse espetáculo da volta do Senhor, do retorno dele. Se os anjos cantaram quando ele nasceu como uma criança aqui, imagine quando ele vier em sua vinda, quando ele chegar, como será, né? Quando ele chegar nesta terra, será insuportável para aqueles ímpios, pecadores, que não amam o Senhor. Mas quando o Senhor estiver vindo, né? Quando disserem, eis aí o noivo, o nosso coração começa a palpitar bem forte, né? Porque está chegando o nosso momento, aleluia. Mas o Senhor vai cumprir sua palavra, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Mas ele, com todo amor, instruiu seus discípulos, aqui em Marcos 13, 32 até o 37, ele diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O dia e a hora ninguém sabe. O Senhor realmente para guardar nós de qualquer, né? Guardar os santos do primeiro século de qualquer desânimo. Se o Senhor falasse, eu vou voltar daqui a 2000 e tantos anos. Não, ele não deixou nada assim declarado para realmente guardar nosso coração vigiando, esperando, com fervor, né? E daí ele diz no verso 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Essa palavra vigilância, vamos considerar assim que ela tem a ver com fortaleza na fé, né? Outro dia um irmão falava da fraqueza, né, da fé, da falta de agarrar. A vigilância é um agarrar sem desistir. É realmente estar despertado. Não deixar que as trevas envolvam. Não deixar que as trevas apaguem nossos olhos de perceber as coisas que estão vindo sobre o mundo. Não deixar que esse mover mundial envolva a nossa alma, em trevas. Porque por trás desse movimento todo, deste mundo, existe um espírito chamado espírito deste mundo. Então, vigilância é uma constância na fé, uma perseverança nos atos. Essa vigilância traz uma responsabilidade. Aquele soldado que está em serviço durante a noite toda, ele está numa torre vigiando ali com seu fuzil. Ele não pode dormir. Ele deve estar atento no posto que lhe foi confiado como responsabilidade. Então, aqui nós vemos várias vezes a palavra vigiar. Jesus fala no versículo 33, ele fala três palavras: olhai, vigiai e orai. Né? Depois, ele fala novamente no verso 35, vigiai. E depois, ele fala no verso 37 também, no final do versículo, vigiai. Quando Jesus fala olhai, ele menciona várias vezes essa palavra, assim, direcionada para a gente estar atento, né? Olhando as coisas com discernimento. Por exemplo, ele ali no verso 5, Jesus respondendo começou a dizer-lhes: olhai que ninguém vos engane. Ninguém vos engane, nem o teu coração te engane. Devemos tomar conta disso, que nós devemos esse olhai é realmente estar de uma forma assim, contemplando, olhando para todo lado, vendo, tomando cuidado, né? Que alguma coisa não venha nos surpreender, nos tomar de surpresa, né? Então, ele fala, olhai que ninguém vos engane. No verso 9 também ele diz assim, mas olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmo. Paulo utiliza esta palavra em Atos capítulo 20. Quando ele fala aos presbíteros da igreja, que são episcopos, né? São aqueles que devem estar assim, olhando e supervisionando, ele fala algo também pessoal para eles. Ele diz, verso capítulo 20, né, de Atos, vamos ver o versículo aqui. Verso 28 diz assim: olhai, pois, por vós. A responsabilidade de um servo, primeiramente, olhai por si mesmo. Olhai, pois, por vós, e depois por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispos ou supervisores. Tem que ter um olhar atento, por exemplo. Olhai por vós. Paulo admoesta Timóteo dizendo assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, quer dizer, cuide bem de você e tenha cuidado com a palavra. Não vá se meter em encrenca, vamos considerar assim, no cuidado com as heresias, né? Cuidado com aquilo que vai realmente refutar a palavra, vai ser contrário à palavra, dizendo isso a Timóteo, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina, Por que que ele tinha que cuidar dele mesmo e da doutrina? Porque eles estavam cuidando de um povo. E que povo é esse? Né? Vamos ler aqui. Vos constituiu bispo para apacentar da igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Esta mesma igreja aqui, de Éfeso, né? Ele está falando com os bispos de Éfeso. É a mesma igreja que Timóteo se tornou responsável. Timóteo trabalhou aqui, supervisionou. Então, o cuidado conosco mesmo. Cuidado com a comida que você come. Nós temos o alimento da palavra. Temos que tomar cuidado, né, de nós mesmos. Esse é um tempo de vigilância, olhando por nós mesmos, tomando cuidado, né? Saber com que companhia nós andamos é muito importante. Com quem andamos é muito importante, né? Podemos andar com pessoas frívolas, que nem sequer têm realmente um comprometimento com a palavra de Deus. Isso é perigoso, né? Então, a palavra vigilância que Jesus está falando, ele aplica, né, num sentido bem assim, no que, por exemplo, vigiar significa levantar-se do sono, como que ressuscitar. Também significa assim, ó, que todas as capacidades, né, todas as capacidades reunidas e concentradas em alerta, né, completamente assim, despertadas. Espírito, alma e corpo atingidos por uma vivacidade espiritual, não por uma letargia, não tomado de letargia, uma dormência, né? Mas todos os sentidos exercitados, ativos, na direção do que é espiritual. Então, isso é vigilância, né? Estar velando, né? Velando nisto, né? E é isso que devemos. Não estar dormente, né? A primeira palavra aí, vigiar, é não estar dormente ou não deixar-se adormecer. Não deixar-se adormecer. Estar atento. O Senhor Jesus é a nossa, assim, a nossa vida, nossa vivacidade, né? Ele renova nossas forças cada dia. Mas este mundo tem suas sutilezas. A serpente tem uma sutileza terrível. Ela tem a sua astúcia de ir penetrando e roubando, né, aquilo que realmente nos leva a ficar despertado. Então, ela vai minando a nossa vigilância, temos que tomar cuidado. E o Senhor, ele une, no primeiro ponto aqui, da vigilância, ele une, olhai, né? Olhai é estar nessa posição, né, de vigilância consigo mesmo, olhando ao redor, e vigiai e orai. Vigiai e orai, ele liga as duas palavras, vigiar e orar, né? Então, o que o Senhor está querendo mostrar, aplicando isso, empregando, né, essa ligação entre vigiar e orar? Na verdade, o que o Senhor está colocando aí? Ele está descrevendo que essa vigilância, né, está focada, né, mais na oração, a forma de vigiar, mas não é só isso. É, na verdade, ele está colocando, né, o não adormecer quanto à prática da oração. mas é como que se descrevesse uma alma em adoração. É isso que no sentido original da palavra está querendo mostrar, que é assim, uma alma em adoração. É muito mais do que realmente uma vigilância. É uma vigilância pelo Senhor, vigiando o Senhor, né? Vigiando o Senhor. Se nós estamos em adoração, a melhor vigilância é esta. Às vezes, nossa oração, claro, quando nós vamos ao Senhor em adoração, temos esse posicionamento, é uma vigilância que o fervor do nosso coração, a nossa devoção, ela cresce. É isto que nós devemos vigiar. É isto que nós devemos nos colocar. A nossa oração nem sempre vai ser uma aproximação de Deus para fazer uma petição, né? E pode até ser isso, mas nem sempre será isso. Mas o principal da vigilância da oração é essa alma que adora o Senhor. Então ela estará realmente na posição mais correta de vigilância, porque ela está realmente ali com um propósito, né? E inclui, por exemplo, alguma petição, mas não necessariamente. Agora, vamos ver o que o irmão Campbell Morgan falou sobre essa passagem aqui. Ele diz que a oração aqui referida descreve uma alma prostrada na presença de Deus. Isto é, fazer que os desejos da alma se voltem para Deus. Então, no caso de uma oração para fazer petições, às vezes, a nossa alma está voltada para o objeto da nossa petição, né? Aquilo que eu estou desejando alcançar. Mas aqui não. Esta vigilância, ela está focada, né? Ela está centrada, a alma centrada, né, que seus desejos sejam somente Deus e a sua vontade. Então, é isso que é realmente a posição do verdadeiro adorador, do verdadeiro vigilante neste tempo. Olha, nunca necessitamos tanto de vigilância como agora. Por exemplo, a ciência, a informática, ela avolumou-se, ela avançou, ela tem a tecnologia, né? Ela pegou a juventude. E hoje a juventude está mais dura para o Senhor Jesus do que nos séculos passados. Hoje está mais duro, né? Criar uma criança para o Senhor do que nos séculos passados, do que em anos passados, né? Então, está muito mais difícil. A tecnologia, ela... Nós vemos no YouTube tudo que é tipo de pregador, enfim, existe essa facilidade de se contatar, mas nós vemos que a maioria dos crentes estão sem compromisso com Deus. Eles podem, por exemplo, participar de um culto, né, eletronicamente, eles ligam a televisão e nunca vão. Por exemplo, as reuniões são transmitidas pela internet, né, e elas nem sequer um dia desejam uma reunião presencial. E são aqueles crentes que, vamos supor, eles estão fora de órbita, né? Porque não tem prática de nada, não tem prática de vida, não tem vigilância. Eles olham ali descompromissadamente na televisão a reunião e não tem compromisso com Deus, de oração, de buscar com os seus irmãos. Não sabe a necessidade de ninguém dos seus irmãos, né? E fora que tem muitos primos, né, no meio dessa coisarada. Primos, não irmãos. Esse que é o problema. né? Lá no Chile eles falam muito assim, né, que a pessoa que não está, né, apenas está ali frequentando a reunião, às vezes não é irmão, às vezes é primo, né? Não é realmente genuinamente um filho de Deus. Então, é necessário realmente devoção do coração ao Senhor. A alma voltada para Deus, desejando somente a vontade de Deus. Desejando Deus e sua vontade. Esta é a verdadeira vigilância, né? Por exemplo, podemos dizer que a verdadeira vigilância, né, é vigiar, ou vigiar, no caso, ou velar, é a alma que permanece apegada em vigília, sem dormir, porque deseja Deus intensamente. Esta é realmente a verdadeira vigilância. E também nos Salmos, nós vemos como a alma do salmista vigiava. Vamos considerar aqui, Salmo 42. Como vigiava esta alma, né? Ele diz aqui no capítulo 42 dos Salmos, assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Aí ele diz no verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aí. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma suspira por ti, ó Deus, como o servo suspira pelas correntes das águas. Olha só. Se nós não suspirarmos por Deus, como o servo, se não tomar a água, vai morrer. Se a nossa alma não vigiar nesse ponto, né? O servo é tão assim, ele olha para todo lado antes de ir na água para beber. Então, ele fica vigiando, ele olha para um lado, olha para o outro, olha para todos os lados para poder desfrutar da água. Nós devemos olhar todo ao nosso redor, que nada nos influencie para poder desfrutar da presença de Deus, do Deus vivo. E quando nós entraremos juntos, por exemplo, como igreja, juntos, na presença de Deus, de repente, quem sabe um dia todos os santos de Curitiba estejam num lugar só, celebrando o Senhor. Esse milagre é só Deus que pode fazer, né? Então, devemos realmente adotar essa vigilância, né, que Jesus ensinou. Por isso é usado, né, ele usou em conexão com a oração, mas na verdade essa palavra no grego representa aquela alma que adora, né? Também nós temos o Salmo 63:1. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja em muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Estamos nesse mundo, esse mundo é um deserto. Esse mundo é um deserto onde não há água. A terra é seca e cansada. Jesus veio a este mundo e o profeta Isaías disse que ele se tornou como a raiz de uma terra seca. Ele veio a este mundo, ele morreu na cruz, porque na palavra de Deus ele levou uma coroa de espinho na cabeça. A palavra de Deus fala lá no Gênesis, já para Adão: a terra foi amaldiçoada, agora produzirá espinhos e cardos, e esses espinhos foram postos sobre a cabeça de Jesus, foram colocados como coroa, coroa, né, do pecado, do fruto, do que produziu o pecado do homem. Só produziu espinhos. E o Senhor Jesus foi cravado numa cruz, né? Ali, ele realmente levou todas as nossas dores. E esta é a grande verdade. Quando ele ressuscitou, ele é como uma raiz de uma terra seca, ele brotou, ele saiu do seio da terra, ressuscitado, e está à destra da majestade nas alturas. Como falei outro dia, há um homem sentado à destra de Deus, há um homem sentado no trono. A sepultura dele na Palestina está vazia, mas o trono de Deus está cheio, porque tem o Senhor Jesus Cristo sentado no trono. Breve ele virá do trono para as nuvens, das nuvens para esta terra. Que o Senhor nos chame para nos encontrar ele nos ares. Que sejamos vigilantes, né? Com nosso coração, vigiai por vós mesmos, vosso coração. Cada um deve guardar seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós devemos ser firme, forte, valente, convicto, nada nos abale. Devemos realmente olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Às vezes aparecem distrações à esquerda, distrações à direita. Nós não devemos... temos que estar surdo para o mundo, mas bem atento para o Senhor Jesus. Olha, falta de vigilância leva-nos a uma vida realmente de afastamento do Senhor. Então, é a presença de Deus. Também no Salmo 63:8, nós vemos aí que ele diz: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. A minha alma te segue de perto. Isso é vigilância. Seguir a Jesus, próximo a ele. Aquela mulher que derramou o vaso de alabastro sobre o Senhor Jesus estava mais vigilante do que todos os discípulos que estavam com o Senhor. Porque nenhum deles entendeu aquela ação daquela mulher. Todo o tempo que ela conheceu o Senhor Jesus, seu coração estava vigilante, o amor cresceu no coração dela, o fervor cresceu, a ponto dela explodir-se como aquele vaso, quebrar-se. O amor dela estava explodindo, tanto que ela quebrou aquele vaso de alabastro sobre o Senhor, de alto valor. A nossa vida só tem valor quando ela é entregue para o Senhor. Fora disso, ela não tem valor. Porque a única pessoa que deu valor para a nossa vida foi o Senhor Jesus Cristo. Então, nossa vida só tem valor quando ela é derramada para o Senhor. Fora disso, não tem valor nenhum. Né? O tanto que vivemos para nós, podemos viver 1.000 anos fazendo isto ou aquilo, mas se não tivermos devoção para o Senhor, nós somos os mais miseráveis dentre os homens, nós somos mais pobres. E quando nós vermos a face do Senhor, nós vamos nos envergonhar, vamos chorar na presença dEle, por não ter derramado nossa vida, por amor e fervor a Ele. Devemos tomar cuidado, né? Por exemplo, neste mundo, as companhias, as conversações, né? Vamos ver aqui 1 Coríntios 15, 33. Paulo, ele fala de algo que nós devemos estar vigiando. 15, 33. Vamos ver o que diz aqui. Não vos enganeis, está dizendo aqui. Não vos enganeis. Toma cuidado. Toma cuidado. Como? Quando você ouvir ver essa palavra engano, fique alerta. Então aqui, não vos enganeis, ó, fique alerta. apóstolo Paulo usa muito essa palavra. Daí ele diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Bom, não vos enganeis, porque as más conversações enganam. E também é o seguinte, em outra tradução, em outra versão de Bíblia, diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias. No Salmo 119 diz: companheiro sou de todos os que te temem. Essa é a nossa companhia. Aqueles que temem ao Senhor têm uma boa conversação, uma conversação edificante. Mas aqueles que não temem ao Senhor não têm conversação edificante, porque eles não têm a língua santificada. Então, não vos enganeis. E agora o verso 34 diz: vigiai justamente e não pequeis. Viu? Vigiai justamente e não pequeis. Tomar cuidado. Ter uma vida preparada para o Senhor. Que a nossa boca possa somente louvar o Senhor. Que a nossa boca possa proferir palavras boas concernente ao rei, conforme diz no Salmo 45, ou 145, né? Falar coisas boas no tocante ao rei. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o rei está enchendo o nosso coração, vamos falar no tocante ao rei. É isso que nós precisamos. Vigiar a Cristo mesmo, para que ele não se alongue de nós, né? Vigiando Cristo. A hora que ele vai vir, você vai começar a teu coração ferver, haverá um testemunho do Espírito Santo, está perto. Eu tenho visto muitos irmãos dizendo: puxa, a vinda do Senhor está perto mesmo, porque eles estão sentindo no seu coração o toque do Espírito Santo, porque o Espírito Santo anuncia o que há de vir. Ele vai anunciar a vinda de Cristo dentro do nosso coração. E isso será nosso segredo com o Espírito. Nós não vamos sair gritando para pessoas tolas. Nós vamos compartilhar com pessoas santas e sábias, pessoas que temem a Deus. Olha, a volta do Senhor está perto. Então, realmente, nós estamos próximos. Glória a Deus, a trombeta está soando. E nós estamos bem próximo da volta do Senhor. Olha, eu quero ver o rosto de cada irmão regozijante da volta do Senhor. Quero ver aquele regozijo tremendo que vai acontecer na vinda do Senhor. A nossa boca vai se encher de riso, nossa língua de cânticos. E tem que se encher agora, porque o louvor começa a anunciar a volta do Senhor. Está lá no Apocalipse 19, que antes da volta, da descida do noivo, haverá louvores. Olha, não é tão simples numa assembleia louvar o Senhor. Nós precisamos de um coração para isso. Né? Porque um coração que adora o Senhor, uma alma que está vigilante, adorando o Senhor constantemente, está repleta de louvores para o seu Senhor, repleta de cânticos. E o Senhor realmente olha, devemos tomar cuidado, por exemplo, essas companhias que nos levam a esquecer, né, de Cristo e da sua vinda devem ser evitadas, né? E também, vamos considerar assim, essa rede social e muitas outras coisas, muitas atividades deste mundo que nos fazem realmente esquecer de Cristo e esquecer da sua vinda, tem que ser evitados, né? Não vamos encher nossa vida de lixo. Vamos considerar assim: você sairia pelas ruas da cidade recolhendo todo o lixo, né, que está na rua, a fim de que isso seja o teu tesouro? Não faria de forma alguma. Buscar então o primeiro reino de Deus e todas as coisas. todas as coisas serão acrescentadas que necessitarmos. Busquem primeiro o reino. Buscai o reino de Deus. Ele foi dado a nós para nós buscarmos. Então, assim como nós não vamos recolher o lixo da cidade e tornar o tesouro nosso, Jesus também não vem buscar lixo neste mundo. Ele vem buscar os santos. A sua igreja preciosa, a sua pérola de grande valor, ele vai vir buscar. Então, é isso. Vamos evitar lixo na nossa vida. Temos que tomar cuidado. 1 Tessalonicenses 5, 6, ele nos adverte também, né? Está próximo a volta do Senhor e vamos querer nos enriquecer em Cristo Jesus? Ele diz aqui, falando de vigilância, né? 1 Tessalonicenses 5, 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, né? Sóbrio significa não se tornar inconsciente. Quantos, né? Vamos supor, uma pessoa que... Olha quanta gente tem matado os outros no trânsito porque bebe e vai dirigir e está inconsciente, né? Levando o carro não sei para onde, está inconsciente da direção e do destino aonde ele quer chegar. De repente ele bate em alguém e mata. Então, que realmente nós, as coisas, as trevas desse mundo não nos façam inconsciente, né? Porque aí dorme um sono profundo e não percebe mais nada. Não percebe que o Senhor está voltando. Porque falta esse afeto pelo Senhor, o fervor da alma, a dedicação da alma para o Senhor. Então é isto, irmãos. Então, nesse capítulo aqui de Marcos, né? Essa passagem de Marcos, ele está falando aí no verso 33. Vigilância e devoção, né, da alma em adoração. Porque nós não sabemos quando chegará o tempo, então é melhor ficar aos pés de Jesus, né? E daí, no verso 35, também nos fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Aí, improviso. Não nos ache inconsciente, por exemplo, né? Esse é o cuidado que devemos ter. Devemos estar realmente aí, tomando cuidado, né? E como diz, depois vamos ler no final essa passagem, né? De Lucas 21, depois vamos ler. Então, agora, também nesta passagem, Jesus diz, no verso 34, também ele fala de vigiar, no 37, é a mesma coisa, estar despertado. Mas no vigiar também é tomar a posição de servir com responsabilidade. Verso 34, é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos. Essa autoridade é uma responsabilidade aos servos, né? E a cada um a sua obra. Cada um a sua obra. E mandasse ao porteiro que vigiasse. Mais uma vez o Senhor fala da vigilância. Isso quer dizer, o porteiro está de olho para quando o seu Senhor voltar, né? Mas os servos, cada um, estão responsabilizados em servir. Deus deu cada um a sua obra. Para o menor dos crentes, a responsabilidade de servir. Começa em pequena medida e vai recebendo maior responsabilidade à medida que vai sendo fiel, né? Nós não podemos ser crentes desligados dos irmãos, nós temos irmãos para servir. Se um irmão está procedendo incorretamente, nós vamos servir ele da seguinte maneira, exortando-o. Então, de qualquer forma, a exortação é um serviço, porque é um serviço do zelo que eu tenho para com a vida do meu irmão. Se ele vai gostar ou não, daí é isso, é dele com Deus. Mas a nossa responsabilidade, a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Mas se alguns não aceitam a exortação, aí a questão vai ser jogada para com Deus e não conosco. Nossa responsabilidade é guardar cada um dos irmãos vigilantes, né? Sem estar realmente no risco de cometer pecados. Servindo e trabalhando, né? Então, nesse aqui do verso 34. Então, vigilância também é estar servindo, estar trabalhando. Vamos ver Mateus 24, 45 a 47. Aqui, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Um servo que está trabalhando na casa. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Olha aí. Também, no 25, 19 a 30, você vai ver aqui. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui tem outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe dirá, aí o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas daí chega o outro, né, que não fez nada, né, com o talento, ele não serviu, né, ele não teve a responsabilidade, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, isto Deus nos dá para servir e trabalhar. E se nós não fazemos, quando chegar o dia do Senhor, Ele vai tirar aquilo que nos deu e vai dar para aquele que foi fiel em servir, em trabalhar. Então, vigilância é estar ativo, trabalhando no corpo de Cristo. Não é ficar realmente sentado, né, sugando a vida dos irmãos. É servir os irmãos. É isso que Deus quer. Estar servindo. Bem-aventurado o servo quando o Senhor voltar, achar fazendo assim. Então, é algo muito importante. Efésios 4 também, no verso 7, diz que nós recebemos do Senhor para trabalhar. Então, vamos supor que um irmão trabalhe Aqui em Efésios 4 diz assim, verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por exemplo, se alguém ficar trabalhando em prol de quebrar a unidade, esse é um mau servo, né? E daí no verso 7 diz, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, o Senhor deu medida de graça para a gente trabalhar. Paulo disse assim, eu trabalhei mais que todos. Daí disse, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, Deus deu medida de graça para cada um de nós, para poder trabalhar, servir, abençoar, visitar o teu irmão. Enfim, eu estou pondo em termos bem práticos, né? Visitar, amar. Amar com obras e não com palavras somente. Está lá em 1 João, né? Que ame por obras e por verdade. Então, o Senhor está querendo uma igreja viva, despertada, ressuscitada, né? Que não durma. Né, que todos os sentidos dela estejam despertados para o Senhor, né? Ele vai voltar. Então nós estamos ativo, servindo, trabalhando, porque nós estamos esperando um Senhor que quando ele vier, ele possa dizer bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Oh, que maravilha! Cada um receberá a recompensa do Senhor, né? Talvez hoje você não esteja tendo essa visão. Ore a Deus, Senhor, eu quero ver a visão do corpo de Cristo, como servir os irmãos. Enfim, eu preciso de mais graça para servir os irmãos. Então, o Senhor deu uma medida de graça a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Também, olhando mais o versículo 12, aqui diz, Deus deu uma medida para alguns homens na Bíblia, né, diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né, esses homens foram dados como dons à igreja, porque ele queria o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí, agora, aqui, estes homens aperfeiçoam o corpo de Cristo com o objetivo de atingir a meta do verso 16, onde diz assim, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Olha aí, que maravilha, né? O trabalhar. Devemos trabalhar. Não estar ociosos, sem se importar, né, em fazer a obra, servir. Devemos todos amar a vinda do Senhor. Então, como estávamos amando a vinda do Senhor? Como Paulo estava amando a vinda do Senhor, vigiando constantemente? Segundo Timóteo 4, no verso 6, ele diz, verso 7, ele diz: "Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." Olha aí. Nós vivemos em prol da vinda do Senhor. Isso que é realmente maravilhoso. Vigiando nisto, né? No verso, vamos agora abrir 2 Pedro 3,14. Como vamos estar vigiando, esperando o Senhor? 2 Pedro 3,14. Esse capítulo, ele está falando da volta do Senhor, da segunda vinda de Cristo. E ele fala de que como devemos aguardar o Senhor, de que maneira. Ele diz assim no verso 14: "Pelo que, amados, aguardando estas coisas, o quê? O dia do Senhor e o novo céu e a nova terra, aguardando isto, né? Então ele diz assim: aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha aí. Dele nós sejamos achados, quando ele vier, sejamos achados dele imaculados, irrepreensíveis em paz. Aí. Em paz. O mundo está girando aí de cabeça para baixo. Você está em paz esperando o Senhor. O mundo está esperando aí um futuro homem que vai resolver a questão do mundo. E que eles estão esperando, sabe quem é? É o anticristo. Mas nós estamos esperando Cristo, né? Essa é a diferença entre a igreja e o mundo. A igreja espera Cristo e o mundo está esperando o anticristo para resolver seus problemas, solucionar o problema da fome, solucionar o problema da miséria, solucionar o problema político, solucionar o problema econômico. Mas nós precisamos ter Cristo, porque ele estabelecerá um reino de justiça, onde habita a justiça. Este verdadeiramente é o reino de Deus. Neste reino haverá paz. Neste reino haverá alegria. Neste reino realmente haverá justiça. Então, que venha o Senhor Jesus. É isso que nós esperamos. Devemos orar pela sua vinda, né? Devemos orar pela vinda de Cristo e ser achados dessa forma, imaculados e irrepreensíveis em paz, vigiando em adoração na presença dele. Também aqui fala como devemos ser achados dele, imaculados e irrepreensíveis em paz. Mas em Lucas 21, 34, fala que nós devemos ser achados sem carga no coração, sem sobrecarga. Não podemos ter sobrecarga. Por isso devemos remover, lançar sobre o Senhor, não carregar nosso coração de nada. Vamos ler, verso 34. Olhai por vós. Outra vez o Senhor falou: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, né? Glutonaria é apenas comilância, né? Embriaguez e dos cuidados da vida, envolvimento com este mundo, e venha sobre vós de improviso aquele dia, venha sem você esperar. Você não está esperando, você está embriagado, inconsciente, sobrecarregado, coração sobrecarregado, está ansioso com os cuidados da vida: o que vai ser do meu futuro, o que será da minha família, o que será isto, eu tenho que desesperadamente, né? Eu tenho que alcançar alguma coisa. Então, desespero, ocupação com os cuidados da vida e ocupação, né, somente com comer e beber. E existem muitas coisas que embriagam o homem, né? Esse mundo, as coisas, essas trevas desse mundo. Então, devemos realmente estar não inconsciente, mas despertado. O coração sobrecarregado faz a gente perder a vigilância. Um coração, né, que está com todos esses cuidados da vida está distante do Senhor. Então, ele não está vigiando, e isso pode acontecer, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, disse Jesus aqui, orando, aquela posição que ele fala, colocou em Marcos. Esse orando, né, é uma alma que adora, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, a alma que está adorando e que tem seu foco somente em Cristo e na sua vontade. Então, ela está vigiando Cristo mesmo, né? Ela é isso. Não está vigiando porque a profecia vai estar se cumprindo, ou será que falta cumprir tal profecia? Não. Está pegada, a alma está pegada ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, para que Ele venha e não nos surpreenda, né? E o Senhor realmente seja glorificado e nosso coração possa estar sendo entregue ao Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração, porque dele são as saídas da vida, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Que o nosso coração realmente esteja apegado ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Graças te damos, Senhor. Honramos a ti. Se algum irmão está sem vigilância, Senhor, desperta. Se algum irmão não está servindo, ó Senhor, desperta seus corações para que esteja vigiando, servindo, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que tem grande misericórdia de nós e nos admoesta, nos exorta e nos traz ao coração, Senhor, o despertar. Ó, Senhor, desperta-nos como despertasse ali o profeta Zacarias e diga a nós, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito que nós, ó Senhor, poderemos realizar, segundo a graça de Deus, servir, trabalhar com a graça do Senhor, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua grandeza e majestade. Amém, Senhor.